DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão em português da DW. No estúdio, Madalena Sampaio com as notícias. A organização não-governamental Oxfam pediu hoje a criação de um plano Marshall para ajudar a Serra Leoa, a Libéria e Guiné-Conakry, os três países mais afetados pela epidemia de ébola na África Ocidental. A ONG defende ajuda económica imediata às famílias afetadas, promoção do emprego e financiamento de serviços sociais básicos. Mais de 7 mil milhões de dólares também foram hoje prometidos à Aliança Global para Vacinas e Imunização. O objetivo é imunizar 300 milhões de crianças em todo o mundo contra doenças potencialmente mortais como a pneumonia. O anúncio foi feito pelo ministro alemão da Cooperação, Gerd Müller, durante uma conferência de doadores em Berlim. O grupo radical Boko Haram realizou novos massacres e raptos na cidade de Mixica, no nordeste da Nigéria, e em várias localidades próximas. A denúncia foi feita por um deputado local que pediu um reforço da presença do exército. A violência atingiu níveis sem precedentes nas últimas semanas, levantando dúvidas sobre a realização das eleições gerais a 14 de fevereiro. Hoje, o presidente da Comissão Eleitoral assegurou que o país vai realizar as eleições na data prevista. O líder da RENAM, Afonso de Lagama, apontou a capital da província de Nampula como a possível sede da região autónoma de Moçambique, que ameaça criar no centro e no norte do país. O maior partido da oposição moçambicana continua a não reconhecer os resultados das eleições de 15 de outubro. A criação de uma república autónoma voltou esta terça-feira a ser rejeitada pela Frelimo, o partido no poder. Subiu para 117 o número de mortes provocadas pelas cheias que atingem a região centro e norte de Moçambique. A província onde a situação é mais crítica é Zambézia, com 23 vítimas mortais e 157 mil pessoas afetadas, segundo o balanço mais recente das autoridades. Em Angola, é a falta de chuva em algumas regiões da província da Huila que está a preocupar as autoridades ligadas ao setor da agricultura, que estiveram reunidas para avaliar a situação. A estiagem está a provocar estragos nas plantações de milho, feijão, maçango e maçambala em toda a província. Nos últimos dias também tem havido relatos de situações de seca nas províncias de Benguela, Cunene e Coanza Sul. O Ministério do Interior suspendeu a direção da penitenciária do Iabe, em Cabinda, prisão onde 151 reclusos se evadiram na segunda-feira. 47 presos, entretanto, foram já recapturados. Segundo o secretário de Estado para os Serviços Prisionais, Bamukina Zau, estão em curso investigações para apurar os motivos na base desta fuga em grande escala. Ainda em Angola, o grupo parlamentar da UNITA vai pedir à Assembleia Nacional que tome uma posição sobre as demolições e os desalojamentos anárquicos de cidadãos. A garantia foi dada pelo presidente do grupo parlamentar, Raul Danda, durante uma visita na segunda-feira às vítimas de demolições em bairros de Viana. Durante a visita, os populares falaram das dificuldades porque passam desde falta de água potável, alimentos, medicamentos e outros bens essenciais. Cabo Verde e Guiné-Bissau retomaram hoje formalmente a cooperação institucional, económica e empresarial que foi interrompida após o golpe de Estado de 2012. O reatar formal das relações surgiu na sequência da visita oficial de 3 dias que o primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, iniciou esta terça-feira a Cabo Verde. No Sudão do Sul, um grupo rebelde libertou hoje 280 crianças soldado, anunciou o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Alguns dos menores combatiam há 4 anos e nunca foram à escola. Cerca de 12 mil menores, principalmente rapazes, foram recrutados à força durante o ano passado no Sudão do Sul. A Unicef também pediu hoje ajuda urgente para as mais de 1000 crianças ucranianas que estão em refúgios antiaéreos na cidade de Donetsk, no leste, em condições muito difíceis. Por causa da degradação da situação, os líderes da União Europeia também mandataram os ministros dos negócios estrangeiros, que se reúnem na quinta-feira, para analisar novas medidas restritivas para se chegar a uma rápida aplicação dos acordos de Minsk. Na Líbia, pelo menos 11 pessoas, incluindo 4 estrangeiros, foram mortas esta terça-feira no ataque contra um hotel de Trípoli. O atentado foi reivindicado pelos jihadistas do Estado Islâmico. Hoje é Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. 300 sobreviventes marcaram presença nas comemorações dos 70 anos da libertação do antigo campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Numa sessão solene na Câmara Baixa do Parlamento Alemão, o presidente Joachim Gauck disse que os crimes do nazismo não podem ser esquecidos. O novo governo grego tomou posse em Atenas. O primeiro-ministro Alexis Tsipras reduziu os ministérios de 18 para 10. O economista Yanis Dragazakis, escolhido como vice-primeiro-ministro, é o único membro do executivo com experiência governativa. Foram as notícias. O Jornal da Noite começa já a seguir.
D. DW. Jornal da Noite.
Aumenta a procura de dólares no mercado paralelo da capital angolana. 300 sobreviventes presentes nas comemorações dos 70 anos da libertação de Auschwitz. E saiba o que acontece depois de se sobreviver ao ébola na série especial da DW. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, dia 27 de janeiro de 2015. O desaparecimento do dólar norte-americano nos bancos de Angola está a impedir os clientes das agências bancárias de efetuar levantamentos imediatos ao balcão. Por sua vez, os cambistas informais veem os seus negócios em risco quando a procura do dinheiro americano aumenta proporcionalmente no mercado paralelo na capital angolana. Mais informação com Pedro Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
Amigo, fala bem, mano.
É com estas palavras que as famosas Kinglas conquistam seus clientes, mas elas têm cada vez menos dólar para cambiar. Esse é um problema que se agravou no ano passado a uma falta generalizada da divisa norte-americana nos mercados formal e informal. Nos balcões dos bancos tem sido praticamente impossível levantar dólares. Foi o que aconteceu a Dona Manuela.
Já fui na casa de câmbio daqui nunca, mas é necessário ter bilhete de passagem, porque eu não posso comprar dólar, só vendem também. Para quem viaja?
Nos mercados paralelos de Luanda, aumentou a procura da moeda americana, mas as Kinglas dizem que também não têm meios para dar resposta às necessidades dos clientes. Filomena João, Kingla, há mais de 10 anos, garante que ela e as suas colegas estão a passar por momentos difíceis nas suas famílias devido à falta do dólar.
O nosso negócio, conforme é com Kwanza, é com dólar. Nós temos que precisar de tudo. Queremos dólar, queremos Kwanza, mas de momento que nós façamos o negócio conforme nós é habitual, temos que comprar mais o dólar e depois vamos procurar também o Kwanza.
Apesar das dificuldades, ainda conseguem obter a moeda norte-americana, mas recusam-se a revelar as fontes.
Algumas pessoas querem comprar 30 mil, algumas pessoas querem comprar 20, mas também esse dinheiro para aparecer. Só para aparecer $1,000 já está difícil.
Há tempos, este negócio pôs pão na mesa de muitos angolanos. Mas agora, os Kinglas temem ficar sem emprego. A maioria não tem formação profissional nem um nível acadêmico que os possa permitir a concorrer a uma vaga em algumas empresas. Esta situação, segundo os Kinglas, põe em risco a continuidade dos seus filhos nas escolas. Nas imediações da urbanização Nova Vida, município de Belas, encontramos um grupo de doleiros, como também são chamados, que, por meio dos assobios e gestos nos dedos, chamavam a clientela. José Pedro, de 40 anos de idade, Kingla, 7 anos, também lamenta a falta do dólar. Ele diz que a moeda americana está a ser comercializada por 15 mil nas casas de câmbio, mas nas ruas está por 13 mil.
Nesse momento, nós estamos em contato com a casa de câmbio. Nesse momento, a casa de câmbio está a vender dólar a 15 mil quase, mas nós não podemos seguir o sistema de casa de câmbio.
Entretanto, em Angola, aumenta o valor do dólar em relação à moeda nacional, o Kwanza. Isto numa altura em que há uma baixa do petróleo a nível mundial e num país que produz poucos bens de consumo e onde há muitos estrangeiros a trabalhar, além de um número considerável de angolanos a efetuar viagens internacionais. Porque a taxa de câmbio não para de subir. Na última semana, o Banco Nacional de Angola injetou na banca comercial cerca de 300 milhões de dólares em divisa, o dobro face ao período anterior, segundo a agência de notícia Lusa. A reportagem da DW contactou alguns bancos comerciais na capital angolana, mas os seus gerentes afirmaram não terem autorização para falarem sobre o assunto à imprensa. De Luanda para a DW, Borralho Ndomba.
E é este o tema da nossa pergunta do dia. Acha que este cenário poderá fazer com que aumente a contrafação de moeda em Angola? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Assinala-se esta terça-feira o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Nas comemorações dos 70 anos da libertação do campo de concentração nazi de Auschwitz-Birkenau, estiveram presentes 300 sobreviventes. Não existe uma identidade alemã sem Auschwitz, disse o presidente da Alemanha numa cerimónia na Câmara Baixa do Parlamento. Joachim Gauck pediu aos seus compatriotas que não esqueçam o Holocausto e que mantenham viva essa memória que pertence à história da Alemanha. Auschwitz representa o Holocausto e os 6 milhões de judeus mortos e também resume o sofrimento de milhões de pessoas brutalmente assassinadas pelos nazis entre 1933 e 1945. Na memória coletiva ficaram gravadas imagens desse horror, como os vagões para transportar animais cheios de crianças, mulheres, jovens e idosos que durante dias, por vezes semanas, viajavam sem água nem comida até ao fatal destino. Poucos dos que chegavam a Auschwitz sabiam o que os esperava. À chegada eram aguardados pelo médico do campo de concentração, Josef Mengele. A sobrevivente Esther Bayarano, hoje com 90 anos, recorda.
O Dr. Mengele, yeah. Der hat sich vor uns hingestellt und dann hat eine Handbewegung gemacht.
O Dr. Mengele pôs-se à nossa frente e fez um movimento com a mão. Virava o polegar para a esquerda ou para a direita. Se apontava para a esquerda, ainda nos restava uma última oportunidade. Para a direita significava ir diretamente para a câmara de gás.
Und nach rechts, das hieß, du gehst ins Gas.
Treblinka, Belzec e Sobibor também eram campos de extermínio onde as pessoas eram assassinadas sistematicamente, como na linha de produção de uma fábrica. E em campos de concentração, como Ravensbrück, Dachau e Buchenwald, muitos morriam por causa de trabalhos forçados, tortura ou fome. Auschwitz é o símbolo do que aconteceu em todos esses lugares. No campo polaco foram assassinadas mais de 1 milhão de pessoas. A maioria eram judeus que morreram em câmaras de gás pouco após a sua chegada. Mas também havia polacos, Sinti e Roma, homens, mulheres e crianças de toda a Europa. Dos crematórios saía fumo, dia e noite. Depois de morrerem asfixiadas pelo gás Zyklon B, as pessoas eram queimadas. Esta é uma das imagens que Esther Bayarano nunca irá esquecer.
Es war etwas ganz Entsetzliches und ich sag immer, das ist das Schlimmste, was mir widerfahren ist.
Foi algo demasiado terrível. Costumo dizer que foi a pior coisa que me aconteceu em Auschwitz. Vi muitas coisas horríveis, mas isso foi realmente o pior, porque estávamos tão indefesos e não podíamos ajudar as pessoas. Sabíamos que iam para as câmaras de gás e tínhamos de ficar ali a brincar. Isso era o pior.
Para evitar que o que aconteceu caísse no esquecimento, os britânicos fizeram muitas filmagens. Depois de libertar Auschwitz, o exército russo também recolheu material que foi confiado ao realizador Alfred Hitchcock. Mas foram precisas décadas até o debate sobre a culpa do que aconteceu em Auschwitz chegar à opinião pública alemã. Depois disso, a discussão veio para ficar. Os processos de Auschwitz tiveram lugar em Frankfurt entre 1963 e 1965. Pela primeira vez, os sobreviventes tiveram a oportunidade de relatar não só as atrocidades e os detalhes precisos sobre o funcionamento do campo e os assassinatos, mas também a exploração sofrida pelas vítimas. Montes enormes de cabelo, sapatos e óculos são imagens que permanecem até hoje na memória coletiva. Caberá à literatura, à arte e ao cinema evitar que Auschwitz não caia no esquecimento no futuro, quando já não houver testemunhas do que aconteceu. Fique agora com a série especial da DW sobre o Ébola. Sobreviventes do Ébola é o tema deste 8º e último episódio, conduzido por Nádia Sufo e Guilherme Correia da Silva. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença já fez mais de 8.600 vítimas mortais.
Especial da DW sobre o Ébola. Jornalistas e sobreviventes explicam o que é preciso saber sobre a doença.
Pergunto-me quantas pessoas conseguiram sobreviver à doença. Não são muitas, pois não, Guilherme?
Não, as estatísticas variam. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em média, cerca de metade dos pacientes sobrevive ao ébola, mas há surtos de ébola em que apenas 1 em 10 infectados sobrevive. Mas mesmo muitos sobreviventes ficam com marcas profundas. Há pessoas que já perderam a família inteira.
E há também pessoas que, quando se reencontram com os seus familiares e amigos, muitas vezes são confrontadas com imensos preconceitos. Foi o caso de Margaret Odropio, uma enfermeira do Uganda, que nos contou sobre como foi recebida depois de ter sobrevivido ao mais recente surto do ébola naquele país.
My colleagues were avoiding me.
Os meus colegas evitavam-me. Falavam quando eu estava longe. Ficava eu aqui e eles lá. Eles não queriam estar perto de mim.
Mas os sobreviventes não podem transmitir o vírus.
Não, não podem. Só há uma exceção.
E qual é?
Homens que se recuperaram da doença ainda podem transmitir o vírus através do sêmen até 7 semanas após a recuperação. Por isso, não devem ter relações sexuais até os testes revelarem que os seus corpos estão completamente livres do vírus.
E durante esse tempo, eles não podem usar preservativo como forma de proteção?
Sim, isso também é possível.
E como é que os sobreviventes são finalmente declarados livres do ébola?
Basta uma análise ao sangue. Mas será que os sobreviventes recebem algum tipo de apoio, Nádia?
Bem, pelo menos Margaret Odropio, a enfermeira do Uganda que sobreviveu ao ébola e que ouvimos há pouco tempo, recebeu apoio.
Quando sobrevivemos, também pensaram em nós e deram-nos algumas coisas. Porque depois da recuperação estávamos muito fracos. E há muitos sinais que se manifestam depois da recuperação. Até tínhamos uma clínica onde os sobreviventes podiam ir para consultas. O hospital continuou a ajudar-nos quase durante um ano.
A que sinais é que ela se referia, Nádia?
Quando alguém se recupera do ébola, mais tarde ainda pode ter alguns problemas de saúde, como problemas visuais, dores no corpo, fadiga extrema.
São os efeitos colaterais.
Exatamente. Apesar de tudo, eles seguem em frente e parece que os sobreviventes do ébola não podem ficar outra vez doentes, pelo menos não com o mesmo tipo de ébola, porque ficam imunes. Por isso, muitos deles fazem formações para cuidar de outros pacientes com ébola.
É uma forma de usar os ensinamentos do presente para saber como reagir no futuro.
DW Espaço do Ouvinte.
A procura de dólares está a aumentar no mercado paralelo da capital angolana e por isso nós hoje perguntamos: acha que este cenário pode fazer com que aumente a contrafação de moeda? Comigo no estúdio está António Rocha para nos apresentar as reações dos ouvintes.
Começamos por Saliu Sanya Kandé, da Guiné-Bissau, que diz que a entidade reguladora em Angola deve facilitar a procura do dólar, porque senão tudo isso tem a ver com uma luta económica entre blocos, enquanto Angola vai pagando por isto. Do nosso internauta Bruno Nioca, enviou-nos a seguinte mensagem, que desde já muito agradecemos, dizendo: caros amigos da Devela, Quinguila é escrito com letra K e não com letra Q. Esta palavra significa esperar ou ficar à espera. Um abraço. E nós respondemos: obrigado pela sua colaboração, caro internauta Bruno Nioca, mas queríamos dizer-lhe que fomos consultar também as nossas fontes e a palavra Quinguila pode ser escrita das duas formas, com K ou com Q. De qualquer forma, muito obrigado. Nelson de Jesus escreveu-nos dizendo que pode não aumentar a contrafação, mas a especulação em Angola irá atingir níveis recordes. Filipe Catumbela Zeferino diz que acha que a contrafação e a circulação de notas falsas de dólares ou de outras moedas não vai acontecer no seu país, Angola. Esperemos que assim seja. De Darcy Refloy, um outro ouvinte que está esperançoso, e diz na sua mensagem que a criminalidade não vai aumentar em Angola por causa da circulação ou não de dólares. Cristóvão Lourenço também escreveu, dizendo que não vai aumentar o nível de criminalidade no nosso país, portanto, em Angola. Outros internautas e ouvintes comentaram a matéria que está no Facebook sobre os jovens africanos e tem, por exemplo, a Hermínia Caetano Calolo diz que, bom, muita coragem e aos jovens em Lisboa jamais percam a fé. O outro, que é Capera Júnior Sozuel, diz que é claro que é uma iniciativa louvável, visto que as dificuldades são visíveis e o fruto da crise que habita aquele país, Portugal, já começa a dar os seus frutos também a nível da música. Um outro tema foi a situação na Nigéria e o nosso assíduo e incansável Lafu Balda da Guiné-Bissau escrever-nos para dizer que o combate das autoridades da Nigéria ao movimento islamista Boko Haram deve ser duro e sem tréguas.
Obrigada, António Rocha. Obrigada especial aos ouvintes pela participação.
DW, terça-feira.
E antes de nos despedirmos, recordamos os destaques desta emissão. Aumenta a procura de dólares no mercado paralelo da capital angolana. 300 sobreviventes estiveram presentes nas comemorações dos 70 anos da libertação de Auschwitz. Série especial da DW explica o que acontece a quem sobrevive ao ébola. E Oxfam pede plano Marshall para os três países mais afetados pela epidemia. Sobe para 117 o número de mortes provocadas pelas cheias em Moçambique. Foi suspensa a direção da cadeia de Cabinda, de onde fugiram 151 reclusos e centenas de crianças soldado desmobilizadas no Sudão do Sul. Termina por aqui a nossa emissão. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós voltamos amanhã de manhã. Até lá, tenha uma boa noite.